agenda da Organização Mundial da Saúde destaca a mobilização dos brasileiros e compromisso do governo no combate ao Zika vírus.
Em visita ao Brasil, Margaret Chan diz que pesquisas brasileiras estão avançadas e que OMS busca parcerias com outros países para a cura da doença.
Investimentos em portos. Novas concessões vão ampliar e diversificar saída de produtos pelo norte do país.
E atenção, contribuinte, a partir de amanhã você pode baixar programa para preencher a declaração do Imposto de Renda de 2016.
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nos últimos 12 anos, a movimentação de cargas nos portos do Brasil cresceu 70%.
E a previsão é que até 2042 o movimento seja duas vezes maior que o atual.
Em um seminário hoje em São Paulo, apresentou aos empresários as ações do governo e as oportunidades de investimento no setor, com destaque para o leilão de áreas nos portos do chamado Arco Norte.
Uma forma de diversificar o escoamento da produção brasileira, diminuindo custos e barateando o frete.
A movimentação de cargas nos portos do chamado Arco Norte, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará, cresceu 14% entre 2010 e 2015. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, destacou que 6 áreas dos portos de Outeiro, Santarém e Vila do Conde, todos no Pará, vão a leilão no próximo dia 31 de março. Os contratos vão durar 25 anos e vão injetar 302 milhões de reais para a Companhia Docas do Pará, que administra os terminais na região.
Todos aqueles que desejam investir, que enxergam como oportunidade construir um novo ambiente de deslocamento para o norte do Brasil, do escoamento da nossa produção, fundamentalmente dos grãos do Centro-Oeste, possam ter a visualização das oportunidades que estão sendo apresentadas.
As concessões vão ajudar a resolver um gargalo de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste do país, diz o presidente da entidade, que reúne os empresários que operam nos portos, Sérgio Aquino.
Isso é fundamental, inclusive em especial com o novo canal do Panamá, que vai permitir que os grandes navios possam chegar mais rápido no norte, não é? Então é extremamente importante que o sistema portuário cresça, continue crescendo no sul-sudeste, mas abra esse novo canal de escoamento.
O vice-presidente Michel Temer disse que governo e empresários devem se associar para garantir investimentos necessários para a economia do país.
Toda esta ideia da infraestrutura, não só portuária, importantíssima, mas ferroviária, rodoviária, hidroviária, tem por objetivo exatamente a recuperação do emprego no país. Então, ter a presença da iniciativa privada, ter a presença dos empresários junto ao governo, trabalhando com o governo, é que permite o crescimento e o desenvolvimento do nosso país.
A previsão do governo é que a movimentação de cargas nos portos cresça 103% até 2042. Reportagem Leonardo Meira.
E o Porto de Santos vai receber investimentos de 308 milhões de reais até 2018.
O ministro Helder Barbalho assinou contratos da Rumo Logística para a expansão das operações. O objetivo é ampliar as estruturas de armazenagem de açúcar e outros produtos de origem vegetal.
Também vai permitir o aumento da capacidade de recepção das mercadorias, expandindo também o embarque das cargas.
O maior porto do país já vem recebendo investimentos para facilitar a entrada e saída de produtos. O repórter Leonardo Meira esteve lá e conheceu um pouco mais dessas melhorias e o que representam para quem precisa transportar o que produz.
Açúcar, soja e milho são os principais produtos de origem vegetal que vão para exportação no porto do litoral paulista. O movimento de cargas no Porto de Santos atingiu no ano passado quase 120 milhões de toneladas. para organizar todo esse fluxo de entrada e saída de mercadorias, responsável por um terço do produto interno bruto brasileiro, é preciso investimento. As obras incluem a implantação de 4 novas linhas férreas e a construção de 2 viadutos, para acabar com o conflito entre trens e caminhões que causam filas na avenida de acesso ao cais. A construção de avenidas perimetrais que separam as atividades do porto e da cidade também foi financiada pelo governo federal. Além disso, desde janeiro de 2014, antes de ir ao porto, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que já organiza a data e o horário para descarregar a produção. Isso ajuda a evitar congestionamento de veículos e fez até mesmo cair o valor do frete rodoviário, já que o caminhão fica menos tempo parado e o motorista pode fazer mais viagens. O diretor-presidente da Codesp, que administra o porto, Alex Oliva, diz que a ideia é evitar gargalos na operação dos terminais.
As obras vêm no sentido de dar resposta a essa demanda que nós estamos esperando para 2016, 2017, e tornar o porto cada vez mais eficiente a partir desses investimentos.
Só para o Porto de Santos, o maior do Brasil, a projeção é que a demanda de carga deve crescer a uma taxa média de 3% ao ano até 2030, chegando a 175 milhões de toneladas. Reportagem Leonardo Meira.
A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, elogiou o programa do Brasil de combate ao mosquito Aedes aegypti e as medidas de controle da microcefalia.
Margaret Chan visitou um centro de atendimento em Recife e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciana. É isso mesmo. Nesta manhã, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde esteve em Recife, acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Eles visitaram o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que é referência no atendimento a crianças com microcefalia. Margaret Chan conversou com médicos, enfermeiras e mães de bebês que nasceram com a doença. Pernambuco é o estado que registrou o maior número de casos de microcefalia, possivelmente associados ao Zika vírus. Já na parte da tarde, as autoridades vieram até o Rio de Janeiro para visitar a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que está à frente das pesquisas sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Margaret Chan falou com a imprensa numa coletiva que acabou agora há pouco. Ela falou sobre as ações brasileiras que conheceu, né, para o enfrentamento aos casos de infecção do Zika vírus durante essa visita de 2 dias ao país. A diretora da OMS também explicou sobre as informações que recebeu no Brasil sobre a infecção do Zika vírus e que o país é a referência nas soluções para combater o mosquito, diagnosticar a infecção e tratar os danos relacionados à doença. Margaret Chan afirmou que já são 46 países que relataram infecções causadas pelo Zika vírus e que o Brasil tem sido transparente na divulgação de dados sobre os casos e ainda que os cientistas brasileiros estão comprometidos com as investigações sobre o vírus. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou da importância de estabelecer parcerias com a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde.
Tudo está acontecendo no Brasil aqui pela primeira vez e nós, com os nossos cientistas, os cientistas internacionais, é que estão estudando agora o problema para encontrar as respostas necessárias. Nós contamos com a colaboração da OPAS e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti.
Bem, no início de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde declarou situação de emergência de saúde pública de importância internacional por causa do aumento de casos de microcefalia e outras doenças neurológicas que podem estar relacionadas ao vírus Zika. A situação decretada facilita as ações coordenadas entre os países afetados. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, afirmou que vai levar as informações que coletou aqui no Brasil para a comunidade internacional. Ao vivo do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.
E desde que casos de microcefalia foram relacionados ao Zika vírus, o Ministério da Saúde decretou situação de emergência e declarou guerra ao mosquito Aedes aegypti.
Um plano de combate ao mosquito foi lançado e mobiliza todo o país.
Verônica Santos mora em Pernambuco, é dona de casa e tem um bebê com microcefalia. Ela conta que em casa, no dia a dia, tenta dar continuidade ao tratamento que a criança recebe de profissionais de saúde.
Eu tenho que dar continuidade ao que eles me ensinam, os fisioterapeutas, a estimulação da visão dele. Eu tenho que fazer em casa também, que é para poder melhorar a qualidade de vida dele. E assim, eu não deixo ele sozinho, porque ele engasga muito. Então, assim, é um bebê que requer mais atenção do que os outros bebês.
Desde que os casos de microcefalia foram relacionados ao Zika vírus, o governo federal adotou uma série de medidas. Em dezembro do ano passado, lançou o Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika, com orientações para os profissionais de saúde. O Ministério da Saúde também decretou situação de emergência em saúde pública de importância nacional e divulgou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, as medidas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti tomadas pelo Brasil foram elogiadas pela Organização Mundial da Saúde.
O Brasil foi ágil ao detectar a microcefalia oriunda do vírus Zika. O Brasil foi ágil ao notificar a Organização Mundial de Saúde. Portanto, hoje o Brasil lidera, junto com as principais potências do planeta, a guerra contra o vírus Zika.
O governo mobilizou todos os órgãos federais nas ações de enfrentamento ao mosquito, com apoio dos governos estaduais e municipais. O número de imóveis vistoriados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas já representa 41% dos 67 milhões estimados em todo o Brasil. Mais de 27 milhões de imóveis já foram visitados. Para o ministro Edinho Silva, a mobilização e o envolvimento de todos os setores da sociedade devem ser permanentes.
Toda a campanha de conscientização para que a gente possa não só termos as ações práticas de destruição dos criadouros dos mosquitos, mas também de conscientização da população para que a população venha efetivamente para essa guerra contra o Aedes.
A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias no combate ao mosquito e aos problemas que ele pode causar também fazem parte das estratégias do governo. O Ministério da Saúde fechou acordo com os Estados Unidos para o desenvolvimento de vacina contra o vírus Zika. Esta semana, o Ministério e o Instituto Butantan fecharam um contrato de financiamento da terceira e última fase da pesquisa clínica para a vacina da dengue. No total, o Ministério da Saúde investirá 100 milhões de reais nos próximos 2 anos para o desenvolvimento do estudo e outros 8 milhões de reais no desenvolvimento de soro contra o vírus Zika. Reportagem Carolina Becker.
E para capacitar profissionais de saúde para suspeita e diagnóstico do Zika vírus, o Ministério da Saúde inicia um curso para profissionais de todo o país.
A capacitação é destinada a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de nível superior da atenção básica, que vão ter acesso a informações sobre a doença e como deve ser a conduta desses profissionais de acordo com os protocolos do Ministério.
O curso também fala sobre os cuidados voltados às gestantes com infecção pelo vírus e aos recém-nascidos com microcefalia.
O curso recebeu nas primeiras 72 horas de inscrições mais de 8 mil matrículas. As inscrições estão abertas em www.unasus.gov.br. 7:14.
Está em debate no Senado, neste momento, um projeto que muda as regras do modelo de partilha na exploração do petróleo na camada do pré-sal.
O repórter Paulo La Sálvia está no Congresso e traz as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Esse projeto do pré-sal já foi votado?
Boa noite, Luciano. Ainda não. Os senadores continuam discutindo o projeto que retira a obrigatoriedade da Petrobras estar presente na exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal, com participação mínima de 30%. Essa regra faz parte do regime de partilha, pelo qual a Petrobras é dona de todo o petróleo extraído e cede parte desse petróleo para as outras empresas associadas à exploração. Segundo a Petrobras, o pré-sal já responde por mais de 500 mil barris de petróleo por dia, e as reservas estimadas variam de 12 a 30 bilhões de barris.
E, Paulo, hoje também foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto para combater o terrorismo no Brasil. O que, que vai mudar a partir de agora?
Bom, Ellen, com a aprovação do projeto, todo ato que atente contra a integridade física ou moral de uma pessoa motivado por algum tipo de preconceito e gere pânico generalizado pode ser enquadrado como ato terrorista, que prevê pena de prisão de até 30 anos em regime fechado se o crime causar alguma morte. Os deputados rejeitaram o projeto de lei antiterrorismo aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial a versão anterior aprovada pela Câmara no ano passado. O texto da Câmara exclui manifestações promovidas pelos movimentos sociais do enquadramento no crime. O Comitê Olímpico Internacional chegou a fazer um pedido ao governo brasileiro para que o projeto fosse aprovado antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que ocorrem em agosto no Rio de Janeiro.
E Paulo, ontem o Senado também aprovou uma medida provisória que altera valores no imposto de renda sobre ganhos de capital. Explica pra gente como é que ficou.
A medida provisória aumenta o imposto de renda sobre ganhos na venda de bens de capital como imóveis, estabelecendo taxas progressivas conforme o valor das operações. Atualmente é cobrado de pessoas físicas um percentual de 15% sobre vendas que gerem lucro. Com o texto aprovado, o percentual vai variar de 15% a 22,5% conforme o valor do ganho de capital. Tanto na Câmara quanto no Senado, as alíquotas propostas pelo governo foram reduzidas. A medida faz parte do ajuste fiscal para reequilibrar as contas públicas e foi aprovada pelo governo no segundo semestre do ano passado. E foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional no segundo semestre do ano passado. O texto também segue agora para a sanção presidencial. Ao vivo, Paula Salve.
E o Ministério da Fazenda reafirmou hoje que mantém um comprometimento com a recuperação da economia, o empenho no ajuste fiscal e a estabilização da dívida pública.
Em nota divulgada após decisão da agência de classificação de risco Moody's Ratings, que reavaliou a nota de crédito no Brasil.
O Ministério destacou que a agência apontou como justificativas para a nova classificação o crescimento da dívida pública, o baixo crescimento econômico e dificuldades no ambiente político, mas enfatizou o esforço do governo na formulação e envio de reformas estruturais importantes ao Congresso.
O órgão apontou ainda que a consolidação fiscal buscada pelo governo e a aprovação de reformas podem contribuir para a mudança na nota da agência de classificação.
Voz do Brasil!
A partir de amanhã vai ser liberado pela Receita Federal o programa necessário para a declaração do Imposto de Renda.
Você já pode preencher a declaração e esperar para a abertura do envio, dia 1º de março.
Uma das novidades é que o programa vai disponibilizar mais informações de anos anteriores para facilitar o preenchimento da declaração do Imposto de Renda.
Quer saber mais novidades? Quem conta é a repórter Thaisa Dias.
A partir de agora, o contribuinte deve informar na declaração do Imposto de Renda o CPF dos dependentes que tenham a partir de 14 anos de idade e não mais 16. Outra novidade é que médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e advogados que trabalham de maneira autônoma terão que informar o CPF de cada cliente e o valor do serviço prestado. É mais uma forma de cruzar informações, segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.
Que a Receita, então, terá agilidade nesse cruzamento, né, liberando de forma mais ágil as declarações de pessoas com esse tipo de gasto, ou seja, de saúde.
Com a nova forma de cruzar informações, a recomendação do Conselho Federal de Contabilidade é que o contribuinte fique ainda mais atento na hora de preencher a declaração. É o que explica a conselheira Marisa Luciana de Moraes.
Cada vez mais a Receita Federal impõe requisitos que trazem este cuidado maior. Vale para o contribuinte, que precisa se organizar de tal forma que tenha os comprovantes que justifiquem os valores colocados na sua declaração, e também para o profissional da contabilidade, que vai gerenciar e compilar esses dados.
E o Imposto de Renda esse ano também traz novidades tecnológicas. Agora vai ser possível transmitir a declaração com apenas um clique. Por meio do botão Enviar Declaração, o software checa as pendências, grava o documento e envia para a Receita Federal. O programa vai estar disponível a partir das 8 da manhã desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. E o contribuinte deve enviar a declaração entre 1º de março e 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa. Reportagem Thaisa Dias.
7h20.
Estudantes do ensino fundamental ou médio podem ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho antes mesmo de começarem a atuar profissionalmente.
Isso é possível com o programa Jovem Aprendiz. Médias e grandes empresas contratam esses jovens que fazem cursos e têm uma experiência prática no mercado durante o turno contrário ao que estudam.
Uma das empresas que contrata jovens aprendizes é os Correios, que a partir de amanhã abre inscrições para seleção. São vagas para todos os estados e o Distrito Federal.
Beatriz Pereira tem 20 anos e sonha em fazer faculdade de administração. Para ela, o programa Jovem Aprendiz dos Correios foi a oportunidade para se inserir no mercado de trabalho.
Aí só aprendendo a me comportar em um ambiente de trabalho, a lidar com pessoas e diversos problemas, a resolver na hora, a não se desesperar, a ter paciência, a entender como é que funciona uma rotina administrativa dentro de uma empresa.
E se você, como a Beatriz, também tem interesse em atuar na área administrativa, fique ligado. Começa nesta quinta-feira o prazo de inscrição no programa Jovem Aprendiz dos Correios. São quase 4 mil vagas abertas. Pode participar quem tem 14 a 22 anos. Os jovens aprendizes recebem salário, vale transporte e vale refeição. O vice-presidente de gestão pessoal dos Correios, Eli Siqueira de Azevedo, garante que esta é uma boa oportunidade para quem quiser se inserir no mercado sem deixar a educação de lado.
Isso aí, num período de 12 meses, ele chega no final desse contrato de trabalho, que é de 12 meses, ele está preparado para se inserir no mundo do trabalho, quer dizer, para qualquer outro tipo de emprego.
O programa foi criado com base na Lei da Aprendizagem Industrial, que é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e garante um número mínimo de aprendizes que médias e grandes empresas devem contratar. É o que explica a coordenadora-geral de Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil do Ministério do Trabalho, Ana Alencastro.
Se configura num contrato de trabalho, com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas e previdenciários, porém um contrato de trabalho especial, em que prepondera a formação profissional sobre o aspecto da produção.
As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios vão até o dia 13 de março, somente pela internet. O endereço é www.correios.com.br. Reportagem Paola de Orte.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O Comitê Rio 2016 divulgou hoje a lista das cidades por onde a tocha olímpica vai passar.
Com a cerimônia de acendimento da chama em Olímpia, na Grécia, no dia 21 de abril, tem início o revezamento da tocha que começa seu percurso em Brasília, no dia 3 de maio.
Em 95 dias, serão percorridas 329 cidades, incluindo todas as capitais. Serão mais de 20 mil quilômetros e 12 mil pessoas vão carregar o fogo olímpico.
A tocha finaliza a viagem no Rio de Janeiro para o acendimento da pira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em 5 de agosto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Diretora da Organização Mundial da Saúde destaca a mobilização dos brasileiros e compromisso do governo no combate ao Zika vírus.
Em visita ao Brasil, Margaret Chan diz que pesquisas brasileiras estão avançadas e que a OMS busca parcerias com outros países para a cura da doença.
Investimentos em portos, novas concessões vão ampliar e diversificar a saída de produtos pelo norte do país.
E atenção, contribuinte, a partir de amanhã você pode baixar programa para preencher a declaração do Imposto de Renda de 2016.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Do TCU. Quando se fala em previdência, a urgência do assunto se reflete nos números. Em 2012, o déficit na previdência foi de 40 bilhões de reais. Neste ano, deve passar de 120 bilhões. Com o envelhecimento da população, o equilíbrio fica ainda mais difícil. O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, comenta.
A idade média da sociedade tem evoluído. A idade média já está aos 70. Tomara que isso chegue a 80, 90, não é estar vivo, é viver. mas precisa que se tome providência para que essas coisas sejam feitas de um jeito que um dia não falte.
Para saber mais sobre a sustentabilidade da Previdência e os alertas que o TCU vem emitindo, assista ao programa Eu Fiscalizo no canal do TCU no YouTube.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.